Fala, João Otávio, meu amigo. Como é que você tá, cara? Tudo bom?
Tudo bem, e você? Estamos aguardando uma pé d'água aqui, cara. Tá um tempo maravilhoso para quem tá com milho plantado.
Não, só não pode chover forte demais também, né, cara? Senão aí complica. A cortina tá fechada, mas se eu abrir aqui, cara, aí confunde tudo, luz e coisa arada aqui no meu micro estúdio de filmagens, mas tá armando um pé d'água desgraçado aqui em Curitiba também, cara. Tá
Bom demais.
feio. É, pode ser agora de verão, né, cara? O problema é que tá chovendo assim muito, muito rápido, né? Então era melhor a mesma quantidade, em vez de chover em 15 minutos, se chovesse em uma hora, seria bem melhor, né? Riscos de.
Sim.
Aí o problema é que esse tipo de chuva vem com vento, né? Complica bastante.
Exatamente.
Enquanto eu tomo meu leite. Falando de risco, cara, não foi proposital, mas um bom gancho pro assunto que eu te sugeri para essa semana, né? Gestão de risco. Cara, é um assunto
Exatamente.
totalmente negligenciado, e eu não diria que ele é negligenciado só na pecuária leiteira, eu diria que ele é negligenciado em todos os negócios, todos os aspectos, né? De projetos no Brasil. A minha última experiência acadêmica, eu fiz um MBA em gestão de projetos na Fundação Getúlio Vargas, comecei em 2013, terminei em 2015, e foi a aula que mais me marcou foi justamente gestão de risco. Eu tive um professor muito bom, cara, o cara é um dos experts dessa área, né, de gestão de projetos, principalmente gestão de riscos no Brasil. Assim, clientes dele, né, de consultoria: Marinha do Brasil, Odebrecht, Petrobras, Braskem. Odebrecht, Braskem, hoje em dia tá complicado falar. Na época também já estava tudo muito nebuloso falar dessas empresas, mas ele foi chamado para dar uma consultoria de gestão de risco, só para ter uma ideia, do projeto do Comperj, né? Lá no Rio de Janeiro, que era o complexo petroquímico do Rio de Janeiro. E ele que fez toda a gestão de risco. Você lembra quando a base de Alcântara, lá na Antártida, pegou fogo, a base brasileira? Ele que
Lembro.
fez toda. A Marinha chamou ele para ele ajudar no projeto de reconstrução. Na verdade, o que aconteceu lá? A Marinha tinha um prazo para limpar a área, para poder ganhar o direito de construir uma nova base. E, cara, o projeto que eles tinham feito lá, eles iam levar 3 vezes o tempo que eles tinham para fazer o projeto. E isso é gestão de risco, né? É
Sim.
você analisar o teu projeto, você ver o que pode dar errado, e antes de você começar o projeto, você já criar contramedidas, ou ter as contramedidas instaladas, né, para quando esse risco acontecer. E isso faz parte da formação de custo do projeto, né?
Exato.
Como que a maior parte das pessoas, inclusive os gestores de projetos no Brasil, né, quem não está bem por dentro das práticas mais modernas de gestão de projetos, como é que o pessoal faz? Ah, coloca 10, 15% a mais de custo aí que serve para a gente cobrir qualquer eventualidade. Uma chuva, por exemplo, né?
É.
Quantas obras você não conhece, que você já não acompanhou, que atrasaram porque choveu demais e o cara não conseguiu começar a terraplanagem porque estava chovendo?
Pois é.
Isso é gestão de risco, né? Então você tem que calcular, assim, cara, eu vou. Bom, eu tô. A minha propriedade é em Goiás, né? Em Goiás, eu sei que de outubro a março chove bastante. Então, se eu preciso começar a minha obra nesse período, eu sei que a fase das obras que são dependentes de chuva, né, ou de escassez de chuva para que ela aconteça, eu não vou projetar que eu vou gastar 5 dias, porque a probabilidade de chuva é alta, então eu vou ter que jogar 10, 15 dias para fazer esse período, né? Aí eu vou chamar um trator de esteira para fazer a terraplanagem. Se eu jogar no meu projeto que eu vou gastar 5 dias de trabalho e eu gastar 15, eu vou triplicar o meu custo com o aluguel dessa máquina. E aí a gente começa a estourar os custos do nosso projeto. Eu estou falando em projeto, construção, porque é mais fácil, né, da gente entender. Mas isso vale também para depois, quando o barracão, a sala de ordenha, a fábrica, o que for, já estiver andando, né? A gente tem que ter todo esse processo de gestão de risco implementado para a gente conseguir não ser pego de calça curta, né? Usando um jargão mais popular. Então, toda vez que acontece isso, a gente tem dois prejuízos, né? A gente tem um atraso na obra ou na entrega do nosso projeto e aumento de custo. E as duas coisas são ruins. E normalmente elas acontecem ao mesmo tempo. Então, quando a gente fala em gestão de risco, né? Quando a gente fala em risco, ele é um termo um pouquinho. Quando a gente fala dentro da gestão de projetos, risco, na verdade, é a multiplicação da probabilidade de algo inesperado acontecer vezes o impacto financeiro disso acontecer. E aqui que é interessante, porque o risco pode ser positivo, como ele pode ser negativo.
Sim, concordo.
Por exemplo, assim, essa é uma época de muita chuva, então eu vou calcular que a terraplanagem, se fosse seca, ia durar 5 dias, eu vou jogar para 10, vou jogar para 15 dias, né? Para eu ter a minha margem. Fiz as minhas contas, é de 5 para 15. E vai que eu dou a sorte, e no momento que eu começo a terraplanagem, eu tenho uma estiagem de 20 dias, fica seco, em vez de eu gastar os 15, eu gasto só 5. Eu adiantei todo o meu projeto em 10 dias e eu diminuí o meu custo, porque eu posso usar essa máquina o mais rápido possível e terminou o serviço, eu mando ela embora, paro de pagar, né? Isso é uma coisa que o pessoal que planta milho para silagem, nós estamos exatamente na época de silagem agora, né? Ela começou em janeiro, ela se estende a março, abril. O pessoal deveria pensar um pouquinho. Normalmente, o pessoal que planta silagem, né, planta milho para silagem, o máximo que se consegue fazer nesse ponto é escalonar o plantio, né? Então, por exemplo,
Certo.
eu tenho 30 hectares, só para facilitar a conta, né, que a matemática de veterinário é horrível. Eu tenho 30 hectares, né, para plantar. Eu planto 10 hectares essa semana, 10 hectares semana que vem, 10 na outra semana. Então, eu tenho uma janela de 3 semanas para quando eu for colher. Eu posso colher tudo junto, então eu começo colhendo uma parte um pouco mais. Do milho um pouco mais velho, um pouco mais úmido, e termino colhendo milho um pouquinho mais seco. Na média, eu faço uma boa silagem. Se tiver qualquer
Isso.
problema, eu precisar adiantar ou atrasar, a gente aumenta a nossa janela de corte, né? A gente não fica tão fechado numa janela tão pequena. Mas
Exato.
por que eu quero trazer. Estou trazendo todo esse assunto aqui, né? Não estou deixando você falar ainda, e agora quero. Vamos realmente começar o bate-papo. É o seguinte. Quem aqui estava preparado, quem aqui tinha calculado o risco da pandemia de Covid-19 o ano passado e que está se estendendo até agora? Né? Eu tenho visto muita gente falar de Covid-19 e pecuária leiteira, mas principalmente nos impactos da pandemia, tanto no consumo, principalmente no consumo e no preço dos lácteos, né? No preço do leite pago ao produtor. Mas eu particularmente não vi até agora ninguém levando em conta que os nossos funcionários, né, os funcionários que atuam nas fazendas, bem como os donos, os gestores das fazendas, estão sujeitos a ficarem doentes, né?
Sim.
E aí, e se eu tenho 4 funcionários da minha propriedade e de um dia para o outro, dois ficam doentes, eu perco 50% da minha mão de obra. O que que eu faço? Né? Eu estou preparado para isso? Então, é aqui um pouco que eu quero começar essa conversa, né? Como é que a gente gerencia esse risco? Principalmente o risco inesperado. Agora, óbvio, né? Nos próximos 20 anos, vai estar todo mundo pensando só em risco de pandemia. Óbvio, quando essa daqui é passar, né? Se Deus quiser, a gente reza a Deus todos os dias para que ela passe o mais rápido possível, mas a gente vai viver a sombra dessa pandemia, ou com medo, né, dela por muito tempo. Mas até 2019, início de 2020, ninguém pensava nisso, né?
É.
Então, como é que a gente pode se precaver? Você tem alguma ideia? Eu propus esse tema bem em cima da hora, né?
Sim.
Então conseguiu se
Não.
preparar, mas eu acho que esse é um pouco do espírito nosso na nossa conversa aqui, né?
É.
É o que 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 a gente consegue, de uma conversa informal, a gente consegue extrair de bom
Sim.
aqui informação relevante?
Eu acho que o mais importante e o mais legal, assim, mais motivador do nosso projeto é justamente isso. Você também, a gente não acredita em receita de bolo, né, cara? Nós não estamos aqui para ser doutrinador de ninguém, nós estamos aqui para estimular o raciocínio e o cara, né, define o que é melhor para ele, né? Então, voltando um pouco nessa sua questão da gestão de risco, eu acho que aqui, né, pegando, né, desde o começo da tua fala, eu acho que é legal a gente dividir essa gestão de risco, então, né? Então, a gente tem, por exemplo, na fase de construção, é um tipo de gestão de risco, né? Na fase da operação é outro tipo de gestão de risco, e na fase das pessoas é outro tipo de gestão de risco, né? Então, acho que uma coisa que é super legal e que eu vejo muito pouco é assim, por exemplo, você falou naquela questão de construção, né? Pô, quem que faz um. Quantas fazendas que a gente visitou e visita que faz um workflow quando vai soltar uma obra, né? Trazendo para o português, né, que é o fluxo de trabalho, né? Pô, é uma coisa tão simples, cara. Eu já apliquei isso na prática, o resultado é sensacional. E é simples. Você junta numa salinha pequena, coloca lá por semanas, né? Então, essa semana nós precisamos executar a tarefa X. Tem que trazer a máquina para fazer a terraplanagem. Beleza. Pinta, cara, pinta com cor, entendeu? Azul é programado. Amarelo é pendente, laranja é pendente, amarelo é fazenda e verde é concluído. Pronto. Aí isso é um fluxo de trabalho. Se ficar vermelho, que é atrasado, você já vai comprometer automaticamente o passo
Por debaixo,
seguinte.
né? A próxima
E aí
etapa.
você sabe visualmente de uma maneira simples o que que você precisa acelerar, o que que você precisa atrasar. Então, se, por exemplo, se choveu, a terraplanagem atrasou e na semana que vem o cara vem para fazer a sapata da construção, você já avisa o cara, fala, ó, programa outra coisa na sua agenda, porque aqui choveu, então isso é uma gestão de risco prática. Aí você vai na operação, né? Pô, a gente já trabalhou em empresa que vende equipamento de ordenha. O manual do equipamento vem lá, todas as manutenções preventivas, pelo menos todos os que eu li até hoje, está lá. A cada tantas horas tem que fazer isso, a cada tantas horas tem que fazer isso. Ou seja, você tem de novo um fluxo de trabalho. E se você conseguir deixar isso explícito para todo mundo saber e você colocar um líder, no caso, para administrar esse negócio e melhorar a comunicação, dificilmente você vai ser pego de surpresa, né?
Certo,
A não
lógico,
ser
né?
que aconteça uma coisa muito excepcional, mas dificilmente você vai ser pego de surpresa. E aí a gente entra na outra questão, que é essa última que você falou, é uma gestão de risco num caso de uma pandemia, né? Então, qual que é a gestão de risco mínima, vamos dizer assim? Você tem que estar lá com máscara, álcool gel, você tem que prevenir que o seu funcionário contraia a doença, né? Então, fazer toda uma barreira sanitária, alguma coisa assim. Mas, caso ele tenha contágio, né, se contaminou, aí entra aquele negócio que você fala muito, que é o BPF, né, cara? Se você tem o BPF implantado na sua fazenda, pode ir o Wagner Abreu, pode ir o João Otávio Rodrigues, pode ir o fulano não sei o quê. Minimamente o cara vai conseguir tocar a operação, porque existe todo uma boa prática por trás, né? Esses programas de BPF, infelizmente, eles foram um pouco, eu acredito, prejudicado por muita análise falso negativa do que ele é, de fato, entendeu? Então, assim, pensando nessas três gestões de risco, isso são coisas que tem um monte de material, a gente pode ajudar também, mas eu quis trazer assim, simples, coisas simples que você pode executar amanhã, entendeu?
Você quer ver uma coisa que é importante, né? Dentro disso aí, quem tem que definir. É óbvio, né? Eu vou falar isso aqui, então, ah, mas isso é óbvio. Cara, na hora, é óbvio falar quando a gente tá calmo, tá tranquilo. Na hora que o negócio aperta, né, que vira, o Deus nos acuda, o óbvio não vira mais tão óbvio assim. Uma coisa importante que a gente tem que pensar, e isso é legal, né? Realmente, é ter esse plano de contingência, esse plano de ação, né? pronto para ser colocado em ação caso precise? Quais são as tarefas mínimas necessárias que a gente tem que tocar numa propriedade de leite? Em
Tirar
caso
leite
de.
da comida para as vacas, né?
Tirar leite da comida para as vacas, exato, né? Cara, todo o resto. Cara, depois, assim, né? Eu sei que vai receber um monte de hate por falar isso, né? Mas, cara, no momento de crise aguda, cara, é tirar leite e dar comida para as vacas. Porra, e para as bezerras, né? Óbvio, né? Os animais. Mas o resto, esquece. Cara, se você não tem quem faça, né? Cara, você não vai limpar barracão, vai raspar barracão, você não vai lavar coxo d'água, você não vai inseminar a vaca, né? Cara, se você, né? Às vezes, ah, tem quatro funcionários, que os quatro ficaram doentes, vai ficar só o proprietário e a esposa dele para tocar. Cara, o que que você vai fazer, cara? Tem que tirar silagem, tem que bater comida, tem que ordenhar as vacas, tem que tocar as vacas. Então é difícil mesmo, né? Uma outra coisa, tem que pensar num momento de crise aguda, né? Cara, eu faço três ordenhas, cara, passa para duas, entendeu? É, cara, a gente vai perder dinheiro, vai, né? É um momento de crise, a gente vai perder dinheiro fazendo tudo isso. Mas é melhor perder um pouco de dinheiro ou perder as vacas, né?
Exato.
Ou se afundar, ou afundar o negócio.
Não, e isso daí faz parte da gestão de risco, né? Você
Exato.
analisar qual que é o risco maior, qual que é o menor, e eu vou optar por mitigar o risco maior.
E aqui vai um outro ponto da gestão de risco, né? Se há uma possibilidade disso acontecer, né? O que eu consigo é de 0 a 100. Qual que é a probabilidade disso acontecer? É 1%? É 20%? 50%? Bom, aí vamos pensar. Aí depende. Cada caso é um caso, né? Mas se isso acontecer, qual é o impacto financeiro? Ah, vai custar R$ 1.000, vai custar R$ 10.000, vai custar R$ 100.000, vai custar 1 milhão? Não sei. Isso, de novo, né? Cada propriedade vai ser uma, cada situação é uma distinta. Mas então o que eu tenho que fazer? Ah, por que o produtor não fazer um. Eu sei que é difícil, né? Mas assim, eu tento fazer em casa, né? Eu guardo uma parte do meu salário, né? É a primeira parte do meu salário que eu recebo, ela vai para um fundo de reserva, meu. Então, assim, ó, se eu perder o meu emprego, eu tenho de 6 a 8 meses de reserva salarial guardada para sobreviver até eu arranjar um novo emprego, uma outra função, enfim, qualquer coisa, né?
Sim.
Mas eu tenho essa tranquilidade.
Não,
Para o
mas, ô
produtor.
Wagner, quando eu participei lá como, né, na fazenda de leite, que eu tinha 25% lá, a gente tinha isso, cara. Depreciação, por exemplo, o implemento dura 10 anos, ele custa R$ 100.000, R$ 100.000 dividido por 10, eu preciso guardar isso aqui por ano, cara.
R$ 10.000 por ano.
Entendeu? Porque senão eu entro, ainda que o Brasil, né, por todas as coisas, ainda temos taxa de juro aí, né? Não vamos
Relativamente
entrar
boa.
nesse assunto, mas não é um negócio inalcançável. Você consegue pagar. É, mas você consegue aumentar também a sua rentabilidade se você não precisar depender de taxa de juro, por exemplo.
Com certeza.
Entendeu? A gente
Não,
fazia isso lá.
mas aqui na gestão de risco vai além da depreciação, né? Você assim, e a história do seguro, né? Quando a gente faz o seguro, na verdade a gente está fazendo isso, né? Eu estou botando em dinheiro numa empresa que, caso aconteça alguma coisa, ela me paga esse meu bem que eu perdi, né? Pode ser a lavoura, pode ser o trator, pode ser o carro, enfim, o que for. E as seguradoras são as empresas que mais trabalham com gestão de risco, né? Como é que ela calcula o valor da apólice do seguro do teu carro? Ela pega todo o estudo socioeconômico do João Otávio, né? Idade. João, você congelou. Ou não? Tua imagem congelou, pelo menos, tá na escuta? Eu vou continuar falando. Ela pega, então, o estudo socioeconômico do João Otávio, né? Quem é o João? Idade, escolaridade, se é casado, não é casado, se tem filho, não tem filho, se o teu carro dorme na rua ou dorme na garagem. Né? Se você usa o carro para trabalhar ou é uso só doméstico comum. E para cada item ela sabe assim, ó,
Idade do
ela vai.
condutor.
Se tem filho adolescente ou não tem filho adolescente. Então, tudo isso influencia no valor, né? Porque você fala assim, ah, se eu tenho um filho adolescente, a chance desse moleque roubar o carro e bater é mais alta do que quem não tem, né? Então, eu tenho que cobrar mais alto no valor da apólice. Ah, se eu é homem solteiro, né? Tem mais chance de beber, encher a cara e bater o carro, fazer cagada, né? Então, sobe o valor da apólice. Ah, não. É mulher casada com nível superior, não sei o quê. Ah, não. Essa mulher dirige tranquila, né? Não sei o quê. O histórico de acidentes desse tipo de pessoa é baixíssimo, então a gente baixa o valor da apólice. A gente tem que começar a fazer isso na propriedade, né? Então, assim, ó, qual que é o risco de cair um raio e matar as vacas? Ah, é X, tá? Ah, tá. O risco é baixíssimo, né? Ah, o risco não. A probabilidade disso acontecer é baixíssima. Mas se acontecer, eu perco muito. Então, vale a pena eu guardar esse dinheiro ou fazer um seguro, né? Cara, o Brasil é o país que com maior incidência de raios do mundo, né? Por que não fazer? Por incrível que pareça, esse domingo eu assisti o Globo Rural, tá? Fazia depois de anos que não ligava a televisão no domingo de manhã, assisti o Globo Rural nesse, não, domingo retrasado. E tava falando sobre a quantidade de bovinos que morrem no Brasil por raio, né? E aí, você faz o quê? Você espera acontecer e daí você chora os animais que você perdeu? Ou você toma uma atitude de antemão e se precaver, né? Como é que eu posso me precaver? Se eu tenho confinado, eu meto um para-raio no meu barracão. Além de proteger os meus animais, eu me protejo, protejo meus funcionários, que é o mais importante do que os animais, né? João caiu. Mas enfim, pessoal, João Otávio caiu, eu vou continuar falando aqui sozinho até ele voltar. Beleza? Então, né? O que que eu faço? O que que a gente faz? Mete um para-raio no barracão. João, voltou.
Você falou de para-raio, aconteceu justamente isso aqui agora. Caiu um raio, por isso que eu caí também.
Então, se tem chances aí, cara, o que que a gente faz? Eu tô falando, mete um para-raio no barracão, né? Ah, é garoa
Exato.
pasto. O que eu posso fazer com garoa pasto, né? Primeiro, mete isolador nas cercas, coisa baratinha, simples, simplíssima de fazer, né? A cada tantos metros eu vou lá meter um isolador em cada linha de arame da cerca e vou fazer um seguro por ter uma reserva financeira caso isso ocorra para repor meus animais. É simples assim, né? Então, de novo, dos funcionários, eu vou falar de um equipamento que eu vendia. E assim, eu não oferecia, eu vendia quando alguém queria comprar, que é o tal do scraper, né? O raspador automático. A minha experiência é que todos os barracões que eu vi no Brasil e fora do Brasil, sempre quando tem um raspador automático, o scraper, as vacas são mais sujas. E depois outro dia a gente faz um episódio só falando sobre isso. Mas eu entendo que para várias propriedades, a redução da mão de obra ou na dependência da mão de obra para raspar o barracão compensa, né? E aí a gente entra depois em manejo, tudo que a gente tem, maneiras de mitigar um pouco o problema das vacas sujas, enfim,
Sim.
né? Então, se eu sei que eu tenho um risco de faltar mão de obra, ou a minha propriedade é um lugar que a mão de obra é horrível de encontrar, né? Só encontro mão de obra ruim, ou ela é escassa. Cara, então eu vou já ter que me programar para meter um raspador automático no meu barracão, para diminuir a
Sim.
dependência, né? Eu acho que é o que encanta o pequeno produtor com o robô para ordenha, né? Não é que ele diminui a mão de obra na propriedade, ele diminui a dependência de ter a mão de obra 2 vezes por dia executando aquele serviço, né? A bem da verdade, na pequena propriedade, o que a gente vê é uma mudança do trabalho das pessoas que operam a propriedade no dia a dia.
E também está havendo uma mudança de cultura, né, cara? Se você pegar a geração antiga aí, que vamos pensar assim, nossos pais, né? Eles vêm de uma época que eles, infelizmente, tinham pouca informação, né? Então, se você pegar essa geração nossa daqui para frente, cara, nossos filhos mexem em telefone às vezes muito melhor do que a gente. Então, se você não modernizar também e não tirar um pouco dessa questão braçal deles, né, colocar um pouco mais de organização, essa questão de gestão de previsibilidade através de gestão de risco, o que nós vamos fazer daqui 20 anos? Ninguém mais quer tirar leite, né, cara? Entendeu?
Mas, não, isso é importante, né? Estava falando do Scraper, me veio um outro exemplo na cabeça, que eu vi muito isso em três regiões do Brasil. Isso era muito comum de ver. Sudoeste do Paraná, Oeste Santa Catarina e Noroeste do Rio Grande do Sul. São basicamente três regiões com as mesmas características. Propriedade pequena, muita mão de obra familiar, poucas vacas em lactação. Aí, por uma questão de estrutura, economia, enfim, N motivos, os caras faziam um barracão, né? Com canzil dos dois lados, mas que só consegue passar um carrinho de mão para distribuir comida. Funciona, cara, mas você não consegue mecanizar, né? Então, um trabalho que hoje com um trator e uma carretinha dessas, pisadeira de hidráulico mesmo, você faria, sei lá, em 15, 20 minutos, cara, você leva 2 horas e um trabalho braçal para fazer no carrinho de mão. E eu discuti isso, e discuti de verdade com alguns produtores, falando, cara, não aproveita isso daqui. Constrói
Ah,
novo,
sim.
né? Pensa em mecanizar, né? Pensa em facilitar o teu serviço. Fala, cara, você vai falar assim, ah, mas isso custa caro. Cara, né? Quando de gestão de risco. Quanto tempo você vai aguentar fazer esse serviço? E se te dá uma hérnia de disco daqui um ano? Quem que vai? Fala assim, ah, mas eu faço esse serviço, eu gosto de fazer. Tudo bem. Hoje você tem saúde, né? E se daqui uns dias você não tiver mais? O que você vai fazer? Né? Cara, eu há uns 2 anos, não faz mais, acho que uns 3 anos atrás, no Interleite Sul, lá em Chapecó, estava tendo uma palestra com um negócio bem legal que o Marcelo faz no Interleite, agora é trazer os produtores, né, para fazer os casos de sucesso. E tinha um produtor ali do Oeste Santa Catarina. E ele, cara, um cara novo, o cara não tinha 50 anos, o cara tinha 40, então, o cara tinha 40 e poucos anos, o filho dele tinha 13, 14 anos, né? Propriedade muito boa, em torno de 40 ou 60 vacas, não lembro bem, 50 vacas de lactação. Pastagem irrigada, uma ótima produtividade, um produtor muito bom, sabe? Ganhando dinheiro, né, com atividade. E me marcou uma coisa que ele falou, né, na palestra dele. Perguntaram, ah, por que você não confina, né? O que você vai fazer, né? Para frente, falou assim, não, eu vou esperar o meu filho decidir se ele quer fazer faculdade, se ele vai querer tocar a propriedade, para daí eu vou investir em algo diferente. Cara, eu fiquei pensando, não, você não pode esperar teu filho ter 20 e poucos anos, ele decidir, porque ele está formando a opinião dele sobre a atividade agora, ou ele já formou a opinião dele sobre a atividade. Ele tá vendo você sofrer, trabalhar pesado de sol a sol agora, né? Enquanto todos os amigos dele estão na cidade jogando PlayStation, né? Assim, cara, os moleques hoje, os adolescentes que querem trabalhar numa propriedade dessas, cara, é uma raridade, porque o trabalho é difícil, é pesado. Então você tem que investir agora, modernizar a propriedade, tornar ela extremamente atrativa, e você falou aí da tecnologia, né, do celular, é investir realmente em tecnologia para atrair o moleque para dentro para que ele queira fazer a sucessão da propriedade.
Sim.
Se você esperar ele ter 22, 23 anos, está se formando de faculdade para querer assumir e daí construir e fazer, você não vai trazer ele para dentro de casa. Desculpa, mas
Não, não.
é a verdade, né? Não. Depois que o moleque foi para a faculdade, tá com carro na mão, celular, conheceu as, né? Já fez muita festa, eu não vou ficar por aqui, né? Aproveitou o bom da vida, ele vai querer voltar para a propriedade para acordar às 4 horas da manhã todo dia para tirar leite? Não vai, né? Não.
Vai não.
Então,
Acho que é
isso é gestão de risco, né? Isso não deixa de ser gestão de risco, é você gastar agora para você prevenir um problema lá no futuro.
exato.
João,
Eu
acho
acho
que a
que
gente deu
resumiu tudo aí mesmo. Acho que
uma
o
boa abordada no assunto, né? Então, se você gostou desse assunto, tem alguma dúvida, alguma coisa, deixa aí nos comentários ou procura a gente nas nossas redes sociais, né? A gente tem o Bem-Estar Animal, Pecuária Descomplicada, tem o Insta do João Otávio, tem o meu Instagram, enfim, você acha a gente em algum lugar?
Baixo.
Vamos continuar esse bate-papo sobre gestão de risco em algum lugar.
Convida a turma aí para quarta-feira que vem.
Na verdade, não, né? Porque provavelmente a gente vai lançar na sexta-feira, a gente tá com, né, com esse hábito agora de lançar os vídeos na toda sexta-feira, às 19 horas. Mas eu já vou. Eu não vou dar spoiler, eu só vou dar um. Deixar um gostinho. Que na verdade, quando eu idealizei o Pecuária Descomplicada lá atrás, em 2017, na verdade, essa era a minha vontade, era trazer convidados. E a gente está agendado para quarta-feira que vem, a gente vai gravar a nossa primeira entrevista com um cara que, para mim, é fenomenal, ele é especial, mora no meu coração, eu tenho o prazer de chamar ele de amigo. Enfim, fica por aqui, é um grande pesquisador do Brasil e a gente vai falar sobre trabalhos científicos, né? Como saber se um trabalho científico ele é relevante ou não? Qual que é a importância
Bom.
de você ler um trabalho científico? Qual que é a importância da ciência no avanço da pecuária, né? Como que a gente descomplica a ciência? Com o nosso convidado, quarta-feira que vem a gente grava, sexta-feira, nesse mesmo horário, a gente lança o vídeo. Conto com você.
Beleza.
Valeu, João.
Fechou.
Um
Valeu,
abraço.
Wagner. Um abraço,
Tchau.
bom fim de semana. Tchau.
Você também.